Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 6 de janeiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Carla Menezes. Boa tarde para você também, Carla.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Isso, aqui o ouvinte fica bem informado, mas também participa, né? Aproveita que hoje a gente não vai ter entrevistado para você participar bastante com suas mensagens. É só enviar mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029, 98829-1029, e nós divulgaremos já já. Por que mensagem escrita, gente? Porque você enviou ali, a gente lê rapidinho e divulga. Áudio sem a gente ouvir, não tem como a gente soltar no ar. Então é que a galera pega pesado nos áudios aí. Aí não pode. Olha o horário. Hora do almoço. Tem muita gente ouvindo aí, não só adulto, mas criança também. Famílias inteiras. Pois é, hoje é 6 de janeiro, dia de reis, né? Dos três reis magos. Será que por aqui ainda tem aquela comitiva de reis?
Aquela tradição.
Aquela tradição. Eu já vi muito isso quando eu era pequena. Muito legal. Eu ficava na porta só assistindo. Quando era pequena, não. Quando era criança, porque pequena eu ainda sou.
Ainda,
né?
É, né?
Somos.
A tradição.
A gente esqueceu de crescer, né?
A tradição que eu vi hoje pelas ruas, inclusive no meu bairro, foi as pessoas retirando aí os enfeites de Natal.
Hoje é dia de tirar o enfeite.
Exato.
Guardar o enfeite de Natal, isso. Né? Porque se você quiser reaproveitá-lo para o próximo Natal, tá valendo. O meu mesmo eu vou usar. O meu tão lindo deste ano. Então, já guardei hoje e certamente no dia, logo no finalzinho de novembro, geralmente, né? No início de dezembro, dependendo da data, eu coloco de novo lá para lembrar o Natal, que é uma época gostosa e bonita, né, Carlinha?
Isso.
Enfim, mas você que comemora o Dia de Reis, gosta de fazer toda aquela batucada no Dia de Reis, fica à vontade. Aproveitar e mandar parabéns para os aniversariantes do Dia de Reis. É... Tem minha amiga, jornalista Monique Ribeiro. Parabéns, feliz aniversário, saúde sempre pra você, Monique. Tem também minha irmã, Rosângela, também tá fazendo aniversário hoje. Saúde pra você e felicidades. E todos os aniversariantes do dia, tá? Sintam-se abraçados, tá bom? Todos os aniversariantes de hoje, de 6 de janeiro. Bem, 12 horas e 14 minutos... O nosso Jornal do Meio Dia está no ar, é um oferecimento. Mix Mateus e Liels, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio até 12 vezes sem juros. Em Liels, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex... Meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal à Tarde, direto de Salvador, que informa. Casos de intoxicação na Bahia eleva alerta sobre destilados. Por quê? Ocorreu um caso aí, né, gente, de intoxicação por metanol em bebida alcoólica. Uma pessoa morreu, um empresário, e outras pessoas estão hospitalizadas. Então, agora, esses casos aí elevam o alerta sobre destilados. Muito, muito cuidado, viu, minha gente?
Jornal Dia Teresina, feminicídios no Piauí. Em 87% dos casos, não havia pedido de medida protetiva contra os agressores.
Pois é, mulherada, por isso que é importante, né? Sofreu agressão, registrou o boletim de ocorrência, solicite a medida protetiva, porque ela é essencial, afugenta muito desses tirados a corajosos, que quando vê que você tem uma medida protetiva, ele se afasta porque ele não quer ir preso, né? Então, por favor. Folha de Pernambuco, como se planejar para pagar IPTU e IPVA? Porque a partir de agora de janeiro, meu amigo, prepara o bolso.
Jornal do Comércio, Recife, Trump descarta eleição e vice de Maduro assume a Venezuela.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Construir casa no Ceará fica até 57% mais caro.
Tribuna do Norte, Natal. Em 11 meses, Rio Grande do Norte tem prejuízo de mais de 1 bilhão em cortes de geração de energia.
Gazeta de Alagoas, Maceió. Maduro depõe em Nova York, Estados Unidos. Diz ser inocente e se declara presidente sequestrado. É brincadeira. Resumindo, como é o nome daquilo? Ele precisa de um óleo de peroba. Pronto. Aí você já entendeu, né?
O Imparcial São Luís. Câmara adia a votação do orçamento de São Luís.
Jornal da Cidade. Aracaju. Fafém Sergipe retoma operações com a produção de amônia.
O Dia Rio. Incêndio no shopping Tijuca. Defesa Civil interdita subsolo e quase 20 lojas.
Jornal Globo Rio de Janeiro, na arena da diplomacia. Países criticam o ataque dos Estados Unidos em reunião da ONU.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre. Estados Unidos sofrem críticas na ONU. País afirma cumprir a lei.
Jornal Correio do Povo, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Maduro é apresentado à justiça para acusações e seguirá preso nos Estados Unidos.
Folha de São Paulo, Maduro se declara presidente sequestrado a tribunal dos Estados Unidos.
E o Estado de São Paulo, com o mesmo assunto, a queda do ditador. Maduro diz em tribunal ser presidente, mas sucessora já se abre a negociar com os Estados Unidos. A questão é que o venezuelano está feliz, que não aguentava mais esse ditador acabando com a vida das pessoas. Porque lá não existia progresso para ninguém. Essa que é a verdade. E que outros ditadores sejam retirados de linha também. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
12 horas e 18 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Quero agradecer aqui a audiência e a mensagem do nosso querido ouvinte, Renildo Soares, nosso amigo Café, ligadinho no Jornal do Meio Dia, ele desejando aqui feliz ano novo, obrigada. Disse que eu estava fazendo falta. Já estamos de volta, Café, com o Jornal do Meio Dia, depois do recesso. Pois é, ótimo. Ótimo ano pra você, tá? Um 2026 incrível. E claro, continue aí nos dando audiência, pá, por gentileza. Bem, 12 horas e 19 minutinhos aqui no noticiário regional. Vamos de Ilhéus em Destaque, que a gente sempre traz aqui uma notícia principal de Ilhéus. E nós vamos falar da famosa puxada do mastro. É, isso mesmo, Carla, porque Olivença se prepara para a puxada do mastro com programação cultural e religiosa. Então, a Olivença vive o clima de fé e tradição com os preparativos para a festa da puxada do mastro, uma das celebrações mais antigas e simbólicas de Ilhéus. O evento conta com uma programação ampla, iniciada no mês de novembro e que segue até este domingo, próximo, né, domingo, dia 11 de janeiro, com shows musicais na Praça Cláudio Magalhães, lá em Olivença. A celebração tem o apoio da Prefeitura de Ilhéus e reúne religiosidade, cultura e identidade popular. Com mais de 300 anos de história, a Puxada do Mastro marca oficialmente o início das comemorações em honra a São Sebastião. A programação envolve cortejo tradicional, lavagem das escadarias, apresentações culturais, missa, procissão e shows musicais no domingo. E no domingo, dia 11, o público contará com o show do cantor Nadson, o Ferinha. Olha só, dia 11, uhum. Hein? Show do cantor Nadson, o Ferinha, hein? Já anunciado, inclusive, pelo prefeito, né, Valderico Júnior, que promete reanimar moradores e visitantes lá esse show. Para garantir que a festa ocorra com tranquilidade, a Prefeitura de Ilhéus preparou uma estrutura completa com apoio na organização, limpeza, segurança e serviços, assegurando conforto a todos os participantes. Então, a ação reafirma o compromisso da gestão municipal com a valorização da cultura, da religiosidade e das tradições populares no município. Então, tem uma vasta programação, né? Então, aproveita aí para participar desses festejos que já começaram e seguem até dia 11, tá bom? Então, aproveita aí para participar. Então, porque dia 11 é o ápice, né? A chegada, tem aí também a chegada na mata, preparação para a derrubada, né, dos mastros, bênção ao mastro, ritual indígena, derrubada dos mastros, saída dos mastros da mata para a praia. Então, tem toda uma programação, cortejo, tem chegada também dos mastros lá na praça, tá bom? Então, tá aí, aproveita para participar, tá certo? 12:21, vamos dar uma passadinha pela Universidade Federal do Sul da Bahia, porque a UFSB oferta mais de 3 mil vagas de graduação nos campos do Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia, né, Carla?
Exatamente. A Universidade Federal do Sul da Bahia ofertará o total de 3.562 vagas em cursos de graduação neste ano. Entre o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, e o processo seletivo próprio da instituição. As oportunidades são para ingressos em cursos de licenciatura, bacharelado e tecnólogo nos campi do Sul, Extremo Sul e Sudoeste do Estado. Em processo seletivo próprio da UFSB, são 1.243 vagas em cursos de graduação para o período letivo do ano de 2026.1. As oportunidades são nos municípios Medeiros Neto, Porto Seguro, Santa Cruz Cabaralha, Teixeira de Freitas e Nova Viçosa, nos distritos de Euvécia e Posto da Mata. As vagas são ofertadas em cursos como antropologia, jornalismo, oceanologia, políticas públicas, diversas engenharias, cursos interdisciplinares, licenciaturas e o curso de tecnologia em produção de cacau e chocolate, não é, Kátia?
Exato, e eu achei tão interessante esse curso de tecnologia em produção de cacau e chocolate. Cacau está em alta, chocolate. Então, você que tem interesse, né, já se interessa pela área assim, do cacau, pela produção do cacau, aí é uma oportunidade, né?
Exato.
Curso de tecnologia em produção de cacau e chocolate, então não perca essa oportunidade. E aí os candidatos podem se inscrever utilizando notas obtidas em uma das edições do Enem dos últimos 10 anos. Além disso, o candidato que concluiu o ensino médio por meio do Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovem e Adultos, que é o ENSEJA, ou egresso do ensino médio, podem concorrer às vagas residuais. As inscrições devem ser feitas exclusivamente, aliás, pela internet até o próximo dia 11, que é o próximo domingo, tá bom? Só para você entender, o SISU, por meio aí do Sistema de Seleção Unificada, que é o SISU, a UFSB ofertará 2.319 vagas em cursos de graduação nos campi de Ilhéus, Porto Seguro, Teixeira de Freitas e Jequié. Então, as oportunidades são para as áreas de saúde, artes, engenharia, ciências ambientais, humanas e sociais. No novo campus de Jequié, no sudoeste da Bahia, as vagas são nos cursos de administração, agronomia, bacharelados, interdisciplinares em ciências e em humanidades e engenharia de cibersegurança. Outra novidade é o curso de engenharia de computação e informação no campus Jorge Amado, em Ilhéus. Então, para concorrer a uma vaga, o candidato poderá utilizar notas do Enem das edições de 2023, 2024, 2025. E a inscrição é gratuita e o candidato poderá fazê-la no período de 19 a 23 de janeiro de 2026 pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O candidato poderá se inscrever em até duas opções de curso. Olha que bacana, então aproveita essa oportunidade. São 12 horas e 25 minutos, nós vamos acionar ele, o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Ótima terça-feira, Carla Menezes. Muito boa tarde, ótima terça-feira. Um excelente trabalho para você também. E você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi. Primeira parada, a cidade de Ilhéus, manhã de domingo. Policiais militares da 68ª Companhia Dependente de Polícia Militar, ou seja, a 68 CIPM, foram acionados para atender uma ocorrência de violência doméstica contra uma mulher no bairro da Conquista, região central de Ilhéus. No local, a guarnição manteve contato com a vítima, que relatou ter sido agredida fisicamente por seu companheiro. Diante dos fatos e em conformidade com a lei Maria da Penha, os envolvidos foram conduzidos à 7ª Corpinha, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis. Ainda na cidade de Ilhéus, manhã de ontem, segunda-feira, a segundinha que só os fortes entendem. Policiais militares também da 68 CIPM cumprimentam a operação de combate a crimes violentos letais intencionais. Realizavam rondas no alto do famoso sobe morro, desce morro. Na cidade de Ilhéus, quando avistaram dois indivíduos em atitude suspeita naquela localidade. Ao perceberem a aproximação da guarnição, os suspeitos tentaram fugir, sendo alcançados e abordados. Durante a busca pessoal, foram encontrados 11 pinos de cocaína, 13 pedras de crack, uma sacola contendo maconha fragmentada, 10 trouxas de maconha e um aparelho celular. Diante dos fatos, os indivíduos foram conduzidos juntamente com o material apreendido para a 7ª Corpinha para a adoção das medidas legais cabíveis. Do extremo sul da Bahia, um homem de 50 anos de idade morreu no Hospital Estadual Costa das Baleias, em Teixeira de Freitas, vítima de uma queda acidental em uma área rural. O óbito aconteceu por volta das 7 horas da manhã. A vítima, identificada como Cícero Guilherme da Silva, era natural do estado de Alagoas. Ele trabalhava em uma propriedade rural do município de Palmeirópolis, em Minas Gerais, mas o acidente aconteceu na fazenda 3 de Maio, situada na região rural de Bertópolis, também em Minas. Segundo informações, Cícero da entrada no Hospital Estadual Costa das Baleias, da madrugada, por volta de 2 horas da manhã, após sofrer uma queda de um barranco. O trauma resultou em um choque que levou ao agravamento do seu estado de saúde. O delegado plantonista Bruno Ferrari tomou conhecimento do caso e autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal de Teixeira de Freitas. Ainda no extremo sul da Bahia, um homem de 39 anos foi espancado e morto na cidade de Unápolis. As informações foram confirmadas pela Polícia Civil. Conforme a polícia, a vítima, identificada como Cláudio de Moraes Rocha, em nota, a Polícia Militar informou que foram acionados para averiguar a presença do corpo de um homem na Avenida David Jonas Fadini. Ao chegarem no local, os militares já encontraram a vítima sem sinais vitais. Também por meio de nota, a Polícia Civil detalhou que a vítima tinha marcas de espancamento e perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. Não há detalhes sobre o que teria motivado o crime ou o sepultamento da vítima. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar a perícia do local e o caso é investigado pela Delegacia Territorial de Unápolis. Romário morreu e dois ficaram feridos em um grave acidente na BA-489, também no extremo sul da Bahia. Um grave acidente na rodovia BA-489 na noite do último domingo resultou na morte de um homem e deixou duas pessoas feridas. A colisão ocorreu por volta das 23h20, na localidade conhecida como Córrego do Furado, na saída do bairro Liberdade, entre os municípios de Tamaraju e Prado. De acordo com informações iniciais, o incidente envolveu uma colisão frontal entre uma caminhonete Toyota Hilux e um veículo Volkswagen Polo. Com forte impacto, o jovem Romário Rodrigues faleceu no local. Os outros dois ocupantes do carro, identificado como Everson Rodrigues, irmão de Romário, e Maurício, um amigo, foram socorridos pelo SAMU e encaminhados para o Hospital Municipal de Itamaraju. Eles receberam os primeiros atendimentos e seguem sob cuidados médicos. O delegado Bruno Ferrari autorizou a remoção do corpo de Romário para o Instituto Médico Legal de Itamaraju. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada. Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós, tá? São 12 horas e 31 minutinhos já. Então, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Na volta, teremos mais informações e, claro, espaço para a participação do ouvinte. Então, pode enviar a sua mensagem 988291029. Esse é o WhatsApp da Gabi. E já já divulgaremos as mensagens de vocês, tá bom, caros ouvintes? Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Mateus Ilhéus, Shopping Jequitibá, Lojas Universo Calçados e Acessórios e Unex, você em evolução. Bem, antes de a gente liberar a participação do ouvinte, vamos divulgar uma... Opa, cadê? Nós vamos divulgar uma informação que vem lá de Itabuna e tem a ver com um aumento, né, de água, né, no valor da água, né? Aí tá tendo essa polêmica lá em Itabuna em relação a essa questão, né? Então, para você entender, a justiça aponta a ilegalidade e derruba novo aumento da tarifa de água em Itabuna. Então, a Justiça da Bahia suspendeu um reajuste de 7,5% nas tarifas de água e esgoto em Itabuna, autorizado pelo Decreto Municipal número 16.656/2025. A decisão foi proferida ontem pela vara do recesso civil no âmbito de ação popular ajuizada pelo ex-prefeito e ex-deputado federal Geraldo Simões, que questionou a legalidade do aumento. Na decisão, o magistrado, né, no caso o juiz, apontou indícios de ilegalidade ao concluir que o município aplicou de forma indevida a revisão tarifária extraordinária, instrumento legal reservado apenas a situações excepcionais, tá? Então, a justiça também apontou a falta de transparência no processo, como a ausência de audiência pública, de estudos técnicos e de participação social, além de destacar que se tratava do segundo aumento em menos de 12 meses, em violação aos princípios da modicidade e da anualidade tarifária, né, Carla?
Exatamente. Ao comentar a decisão, Geraldo Simões afirmou que a liminar recoloca o interesse da população itabunense no centro do debate e impede que aumentos sucessivos continuem elevando os custos de vida de moradores, comerciantes e de pequenos empreendedores. Segundo ele, a população já não aguenta mais reajustes, sobretudo em um serviço essencial como água e esgoto, que impacta diretamente toda a economia local. Foi concedida tutela de urgência para manter as tarifas nos valores anteriores até o julgamento final da ação, que tramita sob o número 80-00003-42-2026 8050113.
Então tá aí, a gente vai acompanhar, né? Ver o que, que vai acontecer a partir de agora, se vai mudar alguma coisa, né? Complicado isso aí, né? Muito complicado. São 12 horas e 41 minutos, nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Então você envia sua mensagem escrita e nós divulgamos. A Carla já está navegando pelo WhatsApp, vai divulgar mensagens para nós, não é isso, Carla?
Exatamente, Kátia. Nino do Acarajé, lá na Praça Cairu, ele disse aqui, olha, boa tarde, minha amiga Kátia, boa tarde, minha amiga Carla Menezes, aqui é Nino do Acarajé, da Praça Cairu, ligadinho no Jornal do Meio Dia. Quero desejar um feliz ano novo e que Papai do Céu te abençoe sempre, você e toda a equipe da Gabriela. E também para o meu prefeito, o melhor prefeito da Bahia. Estamos juntos sempre.
Nino, um beijo pra você, obrigada, feliz ano novo pra você também, sua equipe aí, tá? Galera do Nino da Acarajé, esse Acarajé é maravilhoso.
Pois é, temos mais por aqui, olha, a próxima pessoa, ela não quer se identificar, mas ela diz o seguinte, olha, boa tarde, Kátia e toda a bancada do Jornal do Meio Dia, eu quero parabenizar o prefeito Valderico Júnior pela administração, creio que é apenas o começo de um excelente trabalho que virá pela frente. Desejo fazer uma observação, muito lixo na Praia do Cururupi e praia em frente ao Atacadão. E ela traz aqui pra gente uma sugestão, Eloele, né, traz pra gente aqui uma sugestão, que é colocar lixeiras nas praias e colocar fiscais nas praias para multar quem jogar lixos nas praias.
Não, mas faz sentido, né?
Sim.
Porque toda regra tem exceção, mas a gente vê muita gente mal educada. Porque eu vou muito às praias ali do sul, na Praia dos Milionários, e vejo isso de perto. A pessoa pega um picolé adulto, tá? Eu não tô falando de uma criança. Tá chupando ali o picolé, terminou, pega o papel e simplesmente joga na areia. Gente, isso não se faz. Tudo que você joga na areia, ele vai pro mar. E isso acaba com a vida marinha.
Exato.
Tá? Então não custa nada você ir juntando. Pega uma sacolinha, coloca tudo. Procura uma lixeira quando tá saindo da praia, que na cabana sempre tem. E joga lá.
Dispensa, exato.
Ah, eu esqueci a sacola. Junta tudo ali. Ô, pessoal da cabana, onde é que tem aqui a lixeira? É uma questão de consciência. Agora, a prefeitura também seria interessante colocar em vários pontos nessas lixeiras maiores ali na praia. Fica a dica. Vamos passar essa informação para a Secretaria de Serviços Urbanos, né? Que faz a questão do recolhimento de lixo na cidade, administra todos esses caminhões aí. Então, seria interessante mesmo, tá? Agora, as pessoas têm que ter consciência. Vou dar um exemplo. Sábado, se não me engano, foi. Eu tava passando na avenida à noite, na avenida Lomanto Júnior, no Pontal. E aí vinha a carreta da alegria. E aí eu tô indo, pá. De repente só vi a mão. Eu olhei, era um adulto. Jogou, pá, a garrafa de água vazia. Poxa, espera a carreta finalizar. Leva junto com você, procura onde ela parar, sempre tem ali na Soares Lopes, tem lixeira, e joga na lixeira. Agora, simplesmente, jogar na avenida, né? E outra, pode causar até um acidente, que se o motorista se assustar, pode de repente bater, né, em outro veículo, em alguma coisa. Eu, me chamou a atenção, eu fiquei olhando assim, falei, meu Deus, como é que é ter um adulto que tem coragem de fazer um negócio desse? Porque se fosse uma criança, né, criança não tem, né, Carla?
Essa consciência, né, de que possa provocar um acidente.
A depender da idade, alguns têm que os pais ensinam, outros não. Tem pais que não ensinam mesmo, infelizmente. Então, assim, mas um adulto pegar, passando um carro e simplesmente jogar uma garrafa de água numa avenida...
Um adulto que provavelmente estava acompanhando o
e
seu pequeno,
deu pra perceber claramente
pequeno, né?
Que a pessoa jogou.
Que
ela
exemplo.
Não deixou cair, ela jogou.
Arremessou mesmo.
É, fez assim, ó, pá, jogou. Então, as pessoas estão precisando ter mais educação, assim como está tendo essa polêmica aí dos patinetes, que as pessoas também, toda regra tem exceção, tá? Muita gente que não está tendo educação ao utilizar, acha que pode jogar em qualquer lugar, enfiar na areia da praia. Gente...
Levar para casa, como vimos aí na internet, né?
Muita coisa absurda.
Muita.
Muita coisa absurda mesmo. É questão de educação. Se não tem, passe a ter. Tá? Tu nunca pense só em você. No seu próprio amigo. Pense no entorno, tá? Pense no geral. Inclusive, já teve até aumento, né?
Da tarifa. Do tarifa minuto.
Do minuto.
99 centavos.
Para utilizar o patinete por conta dos prejuízos, né?
Isso.
É, cara, difícil, viu?
Complicado,
mesmo?
Viu? Ah, é. Educação, né, Kátia?
Sempre. É, porque a falta dela tá sobrando.
Tá demais. Vamos dar espaço aqui para Marimar. Ela tá lá no Rio de Janeiro. Ela disse aqui, olha, eu gostaria de mandar uma boa tarde para minhas primas do quilômetro 20. Ela tá mandando um abração aqui pra Maria Linda, Maria Adélia e pra Marilene.
Ah, que legal. A Marimar, né? Direto do Rio de Janeiro.
Marimar, do Rio de Janeiro.
Um abraço pra você, Marimar. Que nome lindo. Deus abençoe você. Feliz ano novo. Tá?
Pessoal aí que tá mandando mensagem de áudio agora, por favor, mensagem de texto.
É, não dá tempo a gente ouvir agora não. Aí não vai entrar no ar. Manda escrita mensagem. Resume. Mas, preguiça.
Pra gente finalizar aqui, Kátia, tem a Ivanete, da Vila Cachoeira. Ela tá passando pra desejar um feliz ano novo pra você, pra Carla, pra mim, pra você e pra todos os ouvintes da Gabi.
Ivanete
da Vila Cachoeira, distrito.
Abraço pra você, Ivanete. Feliz ano novo pra você e pra família, tá bom? Mais alguma coisa?
Não, Léo Morgado tá escrevendo aqui, né?
Tá escrevendo o quê?
Tá escrevendo, Léo.
Tá demorando. Eles andam lá no meu Instagram mandando mensagem pra você, Carla. Olha, minha amiga Carla, eu quero mandar um abraço. Vai lá no de Carla, ele fala no meu.
Gente.
Te entreguei. Acho que ele ficou com vergonha de falar no seu, ele fala no meu. Pra eu mandar pra você o recado.
Ai, meu Deus.
Rapaz, tá... Ai, ah, parei pra pensar agora. Entendi. Ah! Ai, minha gente, vamos mudar de assunto.
É danado, Léo Morgado.
Vamos mudar de assunto.
Vamos.
Não tem mais mensagem? Já chegou aí? O rapaz já terminou de escrever?
Ele tá escrevendo aqui. Então tá digitando.
A gente volta lá já. Vamos continuar aqui com notícia, dar uma passadinha no noticiário regional. Olha essa informação, gente. 3 pessoas da mesma família morrem após ingerirem comida em almoço. A polícia investiga o caso. Então, 3 pessoas da mesma família passaram mal e morreram no último sábado, dia 3, após ingerirem alimentos em um almoço na zona rural de Canarana, que fica no norte da Bahia. A Polícia Civil só confirmou o caso hoje e a causa das mortes ainda é investigada. Além dos 3 mortos, uma criança de 7 anos está internada em um hospital de Irecê, que fica a 45 quilômetros de Canarana, e o estado de saúde dela é estável, né, Carla?
Exatamente. Segundo a Secretaria de Saúde do município, as vítimas passaram mal durante a noite do dia 1º e procuraram uma unidade de saúde. Elas apresentavam mal-estar, vômitos e dor de barriga. E contaram que os sintomas começaram após comerem calabresa no almoço. Com o agravamento da situação, todos foram regulados para hospitais estaduais, onde ficaram internados até morrerem 2 dias depois, isso no caso no sábado, né, pós virada de ano aí. Que triste, né, Kátia?
Muito triste. Tem o nome das vítimas, né?
Pois é, elas foram identificadas como uma idosa e 2 adultos. Adelaine Maria de Souza, de 47 anos. 74 anos. O Leonardo Souza dos Anjos, de 31. E a Margarete Souza, de 42. A Adelaine aqui e a Margarete eram irmãs. E o Leonardo era filho de uma delas. Não foi informado qual o parentesco da criança com as vítimas. Em nota, a Prefeitura de Canarana, ela informou que acompanha o caso e aguarda a conclusão da apuração técnica, em conjunto com a Secretaria de Saúde do Estado, a SESAB.
Pois aí tem uma nota aqui oficial, né, da Secretaria Municipal lá de Canarana, que diz o seguinte: a Secretaria Municipal de Saúde já emitiu nota oficial sobre a ocorrência registrada no distrito de Salobro, né, obviamente em Canarana. Desde o início, o município vem acompanhando o caso e prestando todo o suporte necessário às famílias envolvidas. No momento, aguardamos a conclusão da apuração técnica realizada pelos órgãos competentes, em conjunto com a Secretaria da Saúde do Estado. Até que essa investigação seja finalizada, não há confirmação oficial sobre a causa do ocorrido. Qualquer nova informação será divulgada pelos canais institucionais da Prefeitura de Canarana, com responsabilidade e base técnica. Que coisa, gente! Muito triste isso aí, né? Ou algum alimento daquele estava infectado, alguma coisa, ou essa calabresa.
Essa calabresa.
Né? Tem que ter muito cuidado, viu? Se estava passada, já perdida. É preocupante isso. E com esse calor, né?
Exato.
Tem que ter muito cuidado mesmo. São 12 horas e 51 minutos. Nós vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, retornando aí com mais informações para a gente do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia! Muito obrigado, Carla! E o muito obrigado! Muito bacana você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações da área policial. E a partir de agora, eu te convido para viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos começar então o nosso giro a nível de estado, sudoeste baiano. Uma ação conjunta entre as polícias civil e militar da Bahia resultou na apreensão de aproximadamente 15 quilos de cocaína e duas armas de fogo no município de Poções. A operação foi realizada ontem, segunda-feira, após diligências motivadas por denúncias anônimas sobre armazenamento de entorpecentes e armamento em um imóvel da cidade. Durante as buscas no local indicado, os policiais localizaram no pavimento superior da residência uma caixa contendo 15 tabletes de cocaína. No pavimento inferior, duas espingardas calibre 28 foram encontradas dentro de um colchonete. As espingardas estariam dormindo. A entrada no imóvel foi autorizada pelo responsável pela residência, que afirmou desconhecer a existência do material ilícito. O suspeito não se encontrava no momento da busca. Todo o material apreendido foi encaminhado para a perícia e as diligências continuam em curso para localizar os envolvidos. Sudoeste baiano, domingo à noite. Durante patrulhamento tático na cidade de Guanambi, policiais militares foram surpreendidos por um veículo que trafegava em alta velocidade na contramão. Segundo informou a Rondesp Meio Oeste, ao tentar pará-lo, o condutor empreendeu fuga, motivando o acompanhamento à perseguição. Em dado momento, o mesmo parou o veículo, desembarcou e efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais que revidaram a injusta agressão. Finalizados os disparos, foi localizado um indivíduo caído ao solo, ainda com arma em punho. De imediato foi prestado socorro e ele foi encaminhado para o Hospital Geral de Guanambi, mas não resistiu e morreu. Na delegacia, constatou-se que o suspeito foi identificado como Carlos Magno dos Santos Moura, de 27 anos, e que possuía uma extensa ficha criminal, principalmente por furto de motocicletas, além de medida protetiva de urgência por ameaça e violência doméstica relacionada ao uso de drogas. Também já havia sido custodiado anteriormente em cumprimento de mandado de prisão. Posteriormente, verificou-se que se tratava de um integrante de uma facção criminosa que seria chefe do tráfico em uma determinada área da cidade de Guanambi. Com o resistente, foram apreendidos um revólver Taurus 32, munições intactas 32, um tablete de maconha, 41 papelotes de cocaína e R$ 155 em espécie. Já na ilha de Itaparica, a polícia militar realizou uma grande apreensão de munições e entorpecentes durante mais uma edição da Operação Dominos Arai. Na madrugada de ontem, segunda-feira, no município de Vera Cruz, ilha de Itaparica, a ação foi conduzida por equipes da CIP Recôncavo, na localidade conhecida como Berlinqui. Os policiais intensificaram o patrulhamento na região quando foram acionados após denúncias de roubo de celulares ocorridos na praia de Caixa Pregos. As vítimas informaram que conseguiram rastrear os aparelhos por meio do sistema de GPS, indicando uma possível localização. Ao chegarem no endereço apontado, os militares avistaram um suspeito com uma mochila. Ao notar a aproximação da guarnição, o indivíduo abandonou o material e correu para o interior de um imóvel, conseguindo fugir pelas portas do fundo. Na mochila e no local, os policiais encontraram um vasto arsenal e grande quantidade de drogas. Foram apreendidas 831 munições de diversos calibres, incluindo 7.62, 5.56 e 9 milímetros, além de 5 carregadores de fuzil. Também foram localizados cerca de 2 quilos de maconha, 1,2 kg de cocaína, 259 pinos de cocaína, 317 comprimidos de LSD, 310 gramas de crack, 278 gramas de êxtase, além de 1.213 em espécie e materiais utilizados para a venda de entorpecentes. Todo o material, toda esta porcaria apreendida foi encaminhada à Polícia Civil, onde a ocorrência foi registrada e serão adotadas as medidas cabíveis. Um homem de 37 anos, ele foi preso suspeito de matar uma pessoa a pedradas no município de Jacobina, no norte da Bahia. A vítima, Edivaldo Alves da Silva, tinha 58 anos de idade, conforme informou a Polícia Civil. De acordo com a apuração, o crime aconteceu no distrito do Junco, zona rural do município de Jacobina. A ocorrência foi inicialmente atendida por policiais militares da cidade de Capim Grosso, cidade vizinha, acionados devido à proximidade do local do fato. Em nota, a Polícia Militar confirmou que a vítima foi atingida por diversas pedradas. No entanto, ainda não há informações oficiais sobre a motivação do crime. Edivaldo Alves da Silva chegou a ser socorrido por vizinhos e encaminhado para a UPA de Capim Grosso, mas não resistiu. Ainda, segundo a polícia, o suspeito foi localizado na residência onde morava, em posse de uma pedra com vestígios de sangue. Ele foi conduzido à delegacia, onde foi autuado em flagrante. Ainda, em nossa grande Bahia, um mistério total em Canarana. 3 pessoas da mesma família morreram após passarem mal depois de um almoço no distrito de Salobro, no município de Canarana, no norte baiano. Um quarto familiar, que é uma criança de 7 anos, também apresentou sintomas e precisou ser hospitalizada. As vítimas foram internadas no Hospital Regional de Irecê na última quinta-feira e os óbitos foram confirmados no último domingo. Eles foram identificados como Adelaide Souza, de 74 anos, Leonardo Souza de Andrade, de 31 anos, e Margarete Souza, de 42 anos. Inicialmente, 2 hipóteses chegaram a ser consideradas para as mortes: envenenamento ou contaminação por botulismo após consumo de uma linguiça que estaria armazenada na geladeira da família desde o período do Natal. Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia informou que a suspeita de botulismo foi descartada. Agora, a Polícia Civil também foi acionada, mas até a publicação desta matéria não havia dado ainda confirmação sobre a abertura de inquérito para apurar a possibilidade de envenenamento criminoso. Sua viaturinha virtual da Gabi vai ficando nesta edição por aqui, prometendo voltar em uma próxima, se papai do céu deixar. Mas você permanece no Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e com Kátia Gomes.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você, tá? Até amanhã. Coutinho Neto retorna amanhã com mais informações para nós. Oh, gente, eu tô rindo aqui. Que tem um povo sem noção que manda aquelas mensagens no WhatsApp. Gente, tenha noção. Pelo amor de Deus. Ninguém é obrigado a nada. Só digo isso, tá bom? Mensagem agora de divulgação no WhatsApp, porque pontualmente 1 da tarde vamos para a última notícia, vamos finalizar o programa, porque ontem a gente estourou muito tempo. Olha, a gente vem acompanhando essa notícia aqui, essa questão, desde o início, desde quando aconteceu o caso, né? E olha que notícia triste: a apóstola que foi baleada na cabeça em Salvador morre 6 meses após o crime. Então, após passar 6 meses internada devido a um tiro na cabeça, a apóstola Carinho Carvalho morreu hoje em Salvador. Ela foi baleada em 5 de julho, quando estava dentro de um carro, no bairro da Engomadeira, em Salvador. Nenhum suspeito foi preso. No dia do crime, Karine estava com os filhos e com o marido, Manuel Carvalho, que também atua como pastor. Eles foram até o bairro após um evento gospel para levar um amigo que mora na região. Foi numa carona, apenas uma carona. Ao chegar lá na Engomadeira, o pastor Manuel Carvalho contou que viu homens armados, se identificou, mostrou a Bíblia e foi liberado para acessar o bairro. No entanto, após deixar o morador em casa, o carro foi atingido por tiros. Ao ser atingida, a apóstola foi socorrida e encaminhada ao Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador, onde passou por cirurgia de 4 horas para a retirada do projétil. Na ocasião, ela teve o estado de saúde considerado estável pela equipe médica. Ainda em 2025, a apóstola foi transferida para o Hospital de Cuidados Paliativos, que fica no bairro de Montserrat, em Salvador, onde permaneceu internada até hoje. Infelizmente, hoje ela faleceu. Nossos sentimentos ao esposo da Karine, o pastor Manuel Carvalho, também aos filhos. Sabe o que é isso, gente? É a realidade da violência na Bahia e em Salvador, é a pior possível. Existem bairros em Salvador que você não entra sem autorização de quem manda no bairro, é brincadeira? Vocês estão entendendo, né? É perigosíssimo. Você pode ser atingido por uma bala a qualquer momento. Isso é muito triste, gente. Você ir apenas e dar uma carona a um morador do bairro e perder um familiar porque simplesmente não gostaram quem é que tá passando ali. E atira. É muito triste isso, gente. Muito mesmo. Essa violência na Bahia, que o senhor governador Jerônimo disse que não existe, é tão real quanto a falta de vontade dele de administrar de verdade, de ser um governador de verdade na Bahia. 1h02, vamos encerrar por aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 6 de janeiro de 2026. E se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, boa tarde também para você, Carla, e até amanhã.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Até amanhã. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus. Juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você em evolução. Lojas Universos Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Leus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. Agora, 13h03, tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.